elemento essencial. Então é isso. Como eu falei para vocês, duas frases. Ele fazer apenas as coisas certas, vale a pena refletir sobre a brevidade da vida. E daí, se a gente não faz essa reflexão e a gente não tem cuidado de observar essas coisas, a vida da gente fica aparecendo isso daqui, emaranhado. Não sei se você já viu, ou melhor, já se pegou vivendo uma situação assim, muito enrolada. A gente usa essa linguagem. Fulano vive o quê? Enrolado. Ou fulano é um enrolão. Por quê? Porque ele faz com que a vida das pessoas fiquem dessa maneira. E isso acontece muitas vezes porque a gente está dispensando a nossa energia para várias direções. E então esses movimentos nos ajudam a canalizar a nossa energia para a direção certa. E ele traz três grandes verdades, se você não quiser ler o livro, que é esse daqui. Cadê? Essencialismo. E Greg McKinnon, alguma coisa nesse sentido aí. Ele diz: explore, elimine e execute. Faça uma varredura de todas as áreas da sua vida. Tente encontrar aquelas coisas que você precisa tirar e aquelas que ficarem realmente, talvez sejam as essenciais, e você, então, coloca a sua energia e seu foco para executá-las. E aí eu trouxe, em substituição, essas três coisas que ele traz para a gente, essas três aí que você está vendo: reflexão, decisão e ação. Porque diante de tanta informação que a gente tem, você, por exemplo, quantas vezes já veio a igreja esse ano? Se você veio todos os domingos, se você foi todos os domingos à igreja, pelo menos serão 54. Você sabia disso? Tem 54 semanas. Então, são 54 domingos que você foi à igreja e você ouviu a palavra de Deus. Você recebeu a informação. Deus falou com você. Não é isso? Mas a grande questão é se você refletiu naquilo que Deus falou com você e você, então, tomou uma decisão, porque você concorda que pode, mais uma vez, você sair daqui, Deus falando com você, e você sai pelas portas e a sua vida continuar da mesma maneira. Você não tomar uma decisão após ouvir Deus e o que Deus quer de você em relação a isso, para que você, então, tenha uma atitude, tenha uma ação. Porque todas as vezes que Jesus fala com a gente, o que Jesus quer é que a gente tome uma decisão de reorientar a nossa vida a partir das palavras dele e a gente partir para viver essa vida de acordo com aquilo que a gente recebeu dele. Então, esse é o processo: reflexão, decisão e ação. Assim, a gente deixa de viver uma vida buscando somente o prazer, que normalmente, quando a gente é jovem, a gente faz isso. A gente só está, muito empolgado em fazer as coisas que dá prazer. Logo, e aí você vai concordar comigo, quantas coisas foram tão prazerosas no início e depois de um tempo que se tornaram rotineiras, você começou a pensar em deixar de fazer, talvez você até não faz mais, simplesmente porque você não sente mais satisfação. Já percebeu? Porque a gente, quando é novo, quando a gente é mais imaturo, a gente está buscando muito prazer na quantidade de coisas que a gente está fazendo. Mas à medida que a gente vai caminhando e amadurecendo na vida, a gente vai percebendo que mais do que ter prazer, e mais do que fazer muitas coisas para se ter prazer, é você fazer algumas poucas coisas, mas com qualidade. Para que no final a gente possa gerar impacto sobre aquilo que a gente faz. Então já percebeu, às vezes, o quanto de coisa você faz, e no final das contas você percebe assim: nossa, o que é que eu estou fazendo? Você já se viu assim? Fazendo sem número de coisas, no final você para assim: o que é que eu estou fazendo finalmente? Porque você perdeu o prazer, você não tem se preocupado com a qualidade e o impacto você não consegue ver. Então, a gente viu, como eu já falei sobre o minimalismo, não vou repetir isso aí, e uma frase, o minimalismo diz que é a promoção intencional das coisas que você mais valoriza e a remoção de qualquer coisa que distrai você disso. Porque, no final das contas, tudo isso vai levar a gente para um lugar que é a revelação de onde está o nosso coração, das coisas que a gente mais ama e mais valoriza. E as coisas que a gente mais valoriza e mais ama vai mostrar para a gente aonde está o nosso coração. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma pergunta, o que é essencial? Se você quer ir na direção correta, para você amar e valorizar o que é certo, o que é essencial? Daí, eu fiz três sugestões. Tempo de adoração e reflexão, que é esse nosso encontro de domingo. Tempo de amizade e apoio mútuo, que você pode ter nos grupos pequenos. E tempo de aconselhamento e mentoria, que são as conversas individuais. E a gente olhou para esse texto, que a gente vai voltar hoje aqui. Se você quer saber mais sobre tudo que eu falei, vai lá no Spotify, que tem a primeira parte dessa mensagem. Mas nós lemos esse texto e nós vamos nos aprofundar um pouco mais nele hoje, que é Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 5. Diz assim: então o Senhor Deus, aliás, então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Eu gostaria que você repetisse comigo o versículo de número 3. Vamos lá, todo mundo, versículo de número 3. Não tenham outros deuses além de mim. Pois bem, gente, é isso que eu quero falar hoje com vocês, olhando para esse texto. A gente falou sobre esse texto também na mensagem passada, porque aonde a gente gasta nosso tempo, onde a gente gasta a nossa energia, as coisas que a gente valoriza, as coisas que a gente ama, revelam para a gente onde está o nosso coração. E onde está o nosso coração, fatalmente estará aquilo que a gente adora. E muitas vezes, aquilo que a gente adora não é Deus, é um ídolo. E Deus está dizendo o quê? Versículo 3: não tenha outros deuses além de mim. É isso que Deus está dizendo. Mas é interessante que esse capítulo 20 de Êxodo, ele é conhecido como o quê? Quem sabe? Como é conhecido o capítulo 20 de Êxodo? Alguém? Os 10 mandamentos. É esse capítulo aí. Mas eu não sei se você pode observar que aqui não está escrito 10 mandamentos, né? Que interessante, olha só. Não está dizendo ali, esses são os mandamentos que eu estou dando a você. O que é que está escrito? Essas são as palavras que Deus está dando. Então não tem 10 mandamentos, tem as palavras de Deus. Deus está dando as suas palavras ao seu povo. Deus fala ao seu povo, e quando Deus dá as suas palavras, ele faz isso porque ele é gracioso. Então todas as vezes que Deus fala com você, isso é a graça de Deus lhe alcançando, é a misericórdia de Deus, é Deus se manifestando na sua vida. Porque ele é um Deus cheio de graça. Essas palavras são expressão da graça de Deus a um povo que está vivendo na escravidão e que agora serão verdadeiramente livres. Povo escravo no Egito, Deus então se manifesta a ele, fala com eles, está levando eles para a liberdade, e isso é graça, é misericórdia. O que então, o que é que esse Deus diz? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. O que Deus está dizendo aqui, gente, logo no início, é o seguinte: vocês precisam lembrar que a base do nosso relacionamento é a minha ação redentora por graça na vida de vocês. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Eu tirei vocês de onde vocês jamais poderiam sair. Mesmo se vocês quisessem, vocês não conseguiriam sair do lugar onde vocês estavam. Onde vocês estavam sofrendo, onde vocês estavam sendo humilhados, onde vocês não conseguiam prosperar, porque tudo que vocês produziam era de outro, e eu tirei vocês. Vocês não teriam capacidade de sair, mas eu tirei vocês. Você era o quê? Escravo. E eu fiz isso não porque vocês eram bonitinhos, não porque vocês faziam coisas melhores que os egípcios, Não porque vocês fossem melhores do que os egípcios, eu tirei vocês, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Que interessante. Perceba que Deus está tirando Israel da terra do Egito, que é uma terra cheia de ídolos e opressão, levando eles para uma outra terra também que é cheia de quê? De ídolos e opressão. Que interessante. Deus está tirando um povo do meio de uma terra cheia de ídolos e opressão para levá-los para uma outra terra cheia de ídolos e opressão. Canaã não é muito diferente do Egito. Eu não sei se vocês já ouviram algumas canções aí pentecostais, né? Que celebram essa coisa da saída do povo de Deus do Egito para Canaã, como se Canaã fosse a mil maravilhas. Mas não é a realidade. Canaã não é muito diferente do Egito. Canaã também é um território muito hostil, um território de povos com deuses falsos, com muitos ídolos e opressão. E o que é que Deus está fazendo? É dizendo ao seu povo que ele está dando as suas palavras. É, e que essas suas palavras precisarão gerar uma ruptura na maneira de pensar daquele povo. Quando Deus diz, eu estou dando as minhas palavras a vocês, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei vocês da terra do Egito, onde você era escravo, é como se Deus estivesse dizendo assim, vocês precisam ter uma ruptura na maneira de vocês pensarem. Porque, perceba bem, um povo que estava há tanto tempo escravo numa terra que tem ídolos, está sendo libertado e levado para uma outra terra que também tem ídolos, o que logo, logo você imagina que eles vão fazer? Isso é uma pergunta, gente. Pode responder. O que é que vocês acham que eles vão fazer? Hã? Um povo que vivia há muitos anos escravo numa terra que tinha ídolos, está sendo liberto para uma outra terra que tinha ídolos, o que logo, logo eles vão fazer, gente? Hã? Adorar esses ídolos. Assim, em outras palavras, Deus está dizendo aqui, em Êxodo capítulo 20, vocês precisam ter uma outra mentalidade. Eu estou fazendo o que estou fazendo na vida de vocês, tirando vocês do Egito, onde vocês eram escravos, levando vocês para uma outra terra, para vocês serem livres, porque eu não quero que jamais vocês voltem à escravidão, aos ídolos. Deus dá as suas palavras, porque Deus quer que seu povo seja livre, livre. E não existe outro caminho, escute muito bem isso aqui, para a liberdade plena, absoluta, senão adorando o único Deus verdadeiro e vivendo debaixo da orientação de suas palavras. Por que que eu estou dizendo isso aqui e eu pedi para você escutar bem? Porque você já deve ter falado, inclusive, isso, mas com certeza você ouviu. Ah, eu sou livre. Eu faço da minha vida o que eu quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. E eu não sei por que me veio a música do Conde aqui na cabeça agora. Mas não é assim? A vida é minha. E eu faço dela o que eu quero. Eu vou para onde eu quiser. Eu uso o que eu quiser. Eu me envolvo com quem eu quiser. A vida é minha. Eu sou livre. Mas olha bem. Deus está mostrando aqui que parece que a verdadeira liberdade tem a ver com ouvir as suas palavras e reorientar a sua vida a partir dela. Todas essas coisas que você disse que você tem liberdade para fazer, o que é que Deus diz sobre elas? Porque se elas forem diferentes daquilo que Deus orienta, talvez você não seja nada de livre, você seja um escravo. Porque todas as vezes que você se rende e se submete a falsos deuses e a ídolos dessa cultura à sua volta, a consequência é opressão, caos e destruição. A consequência é uma vida como aquela da imagem. Toda enrolada. Toda enrolada. Para pensar. Quantas coisas você teve que lidar Tantos rolos você teve que desenrolar, ou você ainda está enrolado, que foi exatamente porque você não ouviu a Deus. Porque foi exatamente porque você decidiu usar da sua liberdade, fazer o que você queria, dizer o que você queria. E aí você se vê agora enrascado. Veja o que diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 4 a 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Esse texto aqui, ele reforça para a gente o fato de que Deus, ele é gracioso, ele é rico em misericórdia. E nós, quando ele manifestou a sua graça e a sua misericórdia sobre nós estávamos mortos. Colossenses 1, 13, 14, vai dizer, pois ele nos resgatou, e eu gosto dessa linguagem aqui de Colossenses, você vai entender essa questão de estar morto, e mais agora, o que é que Paulo vai dizer em Colossenses 1, 13, 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, do Egito, da escravidão, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Porque esses dois textos nos mostram que a base da relação de Deus com o seu povo não é somente essa aqui, da qual se baseia na sua palavra para esse povo de Israel, mas é também com a nossa. Aqueles que estão em Cristo Jesus, a base da relação de Deus com eles, com você, que se diz um discípulo de Jesus, é também a mesma redenção e graça. É uma vida de ouvir a Deus e reorientar a vida a partir daquilo que Deus está dizendo. Então, Deus dá o mandamento, o primeiro mandamento. Ele diz o quê? Não terás, ou não tenha, outros deuses além de mim. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Eu sou o Senhor, teu Deus. Lembra o verso 1? Começa dizendo, eu sou o Senhor, e eu estou dando as minhas palavras a vocês. Deus está novamente reforçando. Porque eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu manifestei graça, eu manifestei poder ao resgatar vocês. Eu sou o seu Deus. E é por isso que eu não quero que você volte a se curvar diante de outros deuses. Eu quero que você seja livre, eu quero que você se mantenha livre. Por quê? Porque eu sou o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e Redentor da história. É isso que Deus está dizendo. Não tem outros deuses, porque eu quero que vocês sejam livres. Perceba, olhe para esse texto aqui na tela e perceba as seguintes palavras. Deuses, ídolos e imagens. Deuses, ídolos e imagens. Três figuras de linguagem que correspondem à mesma coisa. A mesma coisa. São algo que rouba a nossa devoção, que deveríamos ser somente de Deus, algo que a gente coloca a nossa esperança que deveria ser e estar somente em Deus. É isso que são deuses, ídolos e imagens. É interessante que o autor vai usar duas expressões. A primeira delas é a que está dito ali no versículo 3. Não tenha, não tenha. Essa expressão indica que algo preexistente já estava sendo um Deus. Já existia um Deus, que não é Deus, óbvio, um ídolo e uma imagem, ou imagens. Algo que fizeram Deus. Fizeram seu Deus. E Deus está dizendo, não tenha outros deuses. Porque esses deuses já existiam. Ok? Segunda expressão é não faça, não tenha e não faça. Porque aí, ele está aqui querendo nos lembrar que alguns deuses que já existem, a gente pode identificar, mas com muita frequência a gente pode fabricar. Nós fabricamos deuses. Por exemplo, Deus dá filhos. E gradativamente, a gente começa a transformar os filhos em um Deus. Deus dá habilidades profissionais, talentos, para que a gente possa ganhar a vida e se dar muito bem, se qualificar naquilo que a gente se propôs a fazer como trabalho e meio de vida. Deus dá uma profissão e a gente transforma a nossa profissão no quê? Num Deus. Deus nos dá relações afetivas, um namorado que a gente tanto queria, né? Você tanto queria, eu não, né? Você. Tanto queria um namorado e Deus te dá uma namorada. Meu Deus, eu tenho orado tanto, Senhor, se apressa, atenda a minha oração. E aí Deus dá. A gente tanto desejava um marido, uma esposa. E aí, nesse processo, a gente passa a idolatrar o namorado, a namorada, o esposo, a esposa. A gente torna essa pessoa na nossa vida um ídolo, um Deus. E Deus diz, vocês não vão ter outros deuses. Vocês não vão fazer outros deuses. Por quê? Porque ao fazer isso, ao você escolher um desses deuses que já existem, ou você fazer algum deus novo e se prostrar diante deles, o que vocês estão fazendo é colocando a vida de vocês debaixo do poder deles, e deuses falsos, ídolos falsos, comem vivos os seus adoradores e torna eles escravos. O texto termina dizendo, mais uma vez, porque eu sou o Senhor. Vocês não podem ter outros deuses, vocês não podem fazer outros deuses, porque eu sou o Senhor. A mesma frase que Deus inicia a sua conversa com Moisés. É interessante que Tim Keller, um pastor, ele diz o seguinte, que um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Se você está aí se perguntando, mas o que é um ídolo, um Deus, uma imagem que eu posso colocar no lugar de Deus? É qualquer coisa que seja mais fundamental para a sua felicidade, sentido de vida e identidade. Qualquer coisa. Pode ser sua beleza física, pode ser sua profissão, pode ser o que as pessoas pensam de você. Por exemplo, se acontecesse alguma coisa que você perdesse a sua beleza, você que é tão bonita, tão bonito, para sua mãe e para seu pai, né? Você conseguiria continuar tendo a mesma disposição para viver? Se você perdesse a sua profissão, seu emprego, sua reputação, se você perdesse o seu cônjuge, eu sei que não é coisa fácil, seja por divórcio ou por morte, mas essa coisa que às vezes a gente diz, ah, se isso acontecer, meu Deus, eu não sei como seria minha vida se acabou. Possa ser que isso seja um Deus para você, um falso Deus. É qualquer coisa que seja tão central ou essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Quando a gente fala sobre esse assunto, você pode pensar assim, ah, não, estou de boa na lagoa, não tenho nenhum ídolo na minha vida. Espera lá, investiga um pouquinho, faz uma exploração. Quanto maior o bem, maior a tendência de esperarmos que ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Às vezes tem gente que tem a ideia de que o ídolo é uma coisa ruim. Não, ídolo, um Deus, é uma coisa ruim, mas quem disse a você? Na maioria das vezes, as pessoas que se perdem na adoração a um ídolo, a maioria das vezes, das pessoas que se curvam a imagens, a deuses, elas estão se curvando diante de coisas que primariamente foram coisas boas, foram bênçãos, foram dádivas do Senhor. Sabe por quê? Depois dessa conversa aqui que Deus está tendo com Moisés, logo em seguida, você pode ver na sua Bíblia, sabe o que é que vai acontecer? O povo vai estar adorando um bezerro de ouro. Você conhece essa história? É logo em seguida aí. Deus tirou esse povo do Egito. Deus está manifestando o seu poder, sua graça, seu favor. E logo em seguida, gente, eles estão pegando todo o ouro que tiraram do Egito, a partir da ação e do poder de Deus, a mão poderosa do Senhor sobre eles. Eles não saíram de mãos vazias, eles saíram com muitas coisas do Egito, e esse povo está agora tornando aquelas coisas que são frutos da ação de Deus na vida dele, num ídolo, adorando. Você já parou para pensar sobre essa realidade? Eles fizeram um bezerro de ouro com todos os recursos que Deus deu a eles quando eles estavam saindo do Egito. Por isso é muito fácil a gente pegar as bênçãos de Deus, as boas dádivas que você tem recebido de Deus na sua vida e transformar isso num ídolo. Isso é muito sutil. Às vezes a gente não percebe. Com frequência a gente está se apegando mais à bênção do que à fonte da bênção. A gente está adorando um bezerro de ouro, esquecendo-se que aquele ouro veio do Deus Todo-Poderoso, daquele que diz: eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito, onde vocês eram escravos. E aí o namorado, a namorada, é uma bênção. Algumas pessoas aqui, eu estou orando para dar uma namorada, gente. Namorado também. O povo casar, né? Filho, a filha é uma bênção. O cônjuge é uma bênção. A profissão, a realização profissional é uma bênção. Um recurso financeiro é uma bênção. Tudo isso é dádiva de Deus. Mas quando você se apega mais a isso, quando você ama e valoriza mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção, quando você começa a confiar mais nessas coisas, então você se curvou diante de um ídolo. Eu gostaria que você lesse comigo esses três versículos. Porque isso daqui não sou eu que estou dizendo. Quem é que está dizendo? Quem? O Senhor Deus. O que é que ele disse? Não, vamos lá ler todo mundo juntos. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus, sou um Deus zeloso. Assim, para você refletir e praticar, você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. É importante você saber disso, porque eu sei que você pode dizer que ama seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu trabalho. E é por isso que você gasta o tempo necessário. Gasta até mais horas do que as horas que o dia tem. Não é? A gente faz isso. Devia largar de 6, largar de 7, de 8. Não é assim? Pega mais cedo e sai mais tarde. Às vezes a gente ama tanto, né, assim, aquela pessoa que a gente é um grude, não quer desgarrar dela de jeito nenhum. E aí a gente fica numa obsessão, ligando cada 5 minutos, mandando mensagem, que a gente morre de amor. Mas você pode ser que você esteja fazendo aquilo que você ama exatamente um Deus. E aí você precisa fazer a prova de que se isso não está entrando no lugar do Senhor na sua vida. Jesus disse que onde estivesse o nosso coração, aí estaria o nosso tesouro. Porque quem ou o que você ama e valoriza? Porque se você ama algo, você ama algo, você valoriza algo, quem quem é ou o que. É muito importante você saber qual é o objeto do seu amor. Porque se você é aquilo que você ama, e você consequentemente adora tudo aquilo que você ama, então você percebe aonde você está devotando o seu tempo, seus recursos e a sua energia. E às vezes o nosso estilo de vida, e aí se apropriando aqui das lições do minimalismo, eles contradizem o objeto do nosso amor. Por exemplo, a gente diz que ama o nosso cônjuge, mas a gente não tem tempo para ele. A gente tem tempo para o WhatsApp, para o Instagram. Mas para ele a gente não tem. A gente diz que ama o filho, a filha, mas a gente não tem a capacidade de brincar com eles. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Mas espera lá, se você ama, se você valoriza, então você dedica seu tempo, seus recursos e sua energia. Terceiro, quais são os rituais que têm modelado o seu amor? Porque uma maneira de você identificar um ídolo na sua vida é exatamente percebendo a maneira como você o adora. Às vezes a gente acha que adora a Deus simplesmente porque a gente tem um ritual de vir um domingo na igreja, de a gente se sentar numa cadeira, de a gente levantar as nossas mãos, de às vezes baixar a nossa cabeça e a gente fazer orações. Isso são rituais. Sendo que tem vários outros rituais que a gente não percebe. Quer ver um dos rituais? Eu não estou com o meu telefone aqui no bolso, mas é aquele do qual a gente está na cama e a gente acorda para ter um dia de trabalho. E o ritual é desbloquear a tela e ver as mensagens. Ou quando a gente senta para fazer uma refeição e a gente nem consegue comer direito porque a gente está olhando também. São rituais, gente. Rituais são coisas que a gente está fazendo com frequência. E eles revelam onde estão os nossos amores. Então, o que é que tem modelado o seu amor? Porque isso vai mostrar onde está, talvez, um ídolo na sua vida. E Deus está dizendo, é essencial que você me adore. É essencial. Isso às vezes você não percebe, é invisível aos olhos. Mas isso pode estar conduzindo a tua vida, em vez da liberdade plena, à escravidão. É por isso que talvez ao chegar ao final do ano você percebe, nossa, como as coisas foram pesadas, foram duras, foram difíceis. Meu Deus! E Deus possa estar dizendo para você, é porque você está servindo a um ídolo. Você continua escravo. Eu tirei você do Egito, mas parece que você não tirou o Egito de dentro de você. Por isso, fique de pé. Vamos fazer uma oração nesse momento, por gentileza. O que é essencial, gente, é invisível aos olhos. Que Deus possa ser o Senhor da sua vida, não somente com as suas palavras, mas com as suas ações cotidianas e diárias. Que você, ao acordar um dia de manhã, o seu ritual seja, Senhor, muito obrigado, porque meus olhos podem completar a tua graça, a tua misericórdia, que se renovaram pela minha vida. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então, se você acordou, foi porque Deus foi mais uma vez gracioso e misericordioso. Se você tem tudo o que você tem, isso é fruto da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. E se talvez você não tem tudo o que tem, nossa, sei que Deus tenha tanta coisa ainda reservada para você, mas Ele quer que você saiba que o único a quem você deve adorar, devotar a sua vida, seja Ele. Então que você possa fazer isso agora, nesse momento. Você possa fazer uma oração ao seu Deus, aquele que tirou você do Egito, da terra da escravidão, daquele que transformou você de um escravo em um filho. Porque é isso que Deus nos fez através de Jesus Cristo. Todos nós éramos escravos do pecado, mortos nas nossas transgressões, mas nós lemos que Ele nos transportou do império das trevas para o seu reino, o reino de amor. E agora você não é mais escravo. Deus não quer que você seja escravo. Deus quer que você seja livre. Mas essa liberdade só é alcançada quando você submete a sua vida às palavras dEle. Então que você possa sair daqui dizendo: Senhor, eu só vou curvar o meu coração a Ti. Eu jogo por terra, eu derrubo todos os altares que talvez eu levantei esse ano inteiro, que eu não percebi, que se passou invisível aos meus olhos, mas hoje eu reflito de que eu coloquei outra coisa no lugar do Senhor. Mas eu quero dar ouvido à Tua voz, assim como o Senhor falou para o Seu povo, assim como o Senhor está falando comigo agora. Eu quero que o Senhor de fato seja o único Deus da minha vida. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas Tuas palavras que vêm a nós como fruto da Tua graça. Um Deus que fala, que incrível, Criador de todas as coisas, falando com escravos. Ah, Senhor, como Tu és bom, como a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor olhou para um povo escravo e veio ao encontro deles. Porque esse encontro foi marcado pelo Senhor. O capítulo anterior mostra isso. O Senhor marcou esse encontro com o Seu povo. O Senhor marcou um encontro conosco ao nos escolher, ao nos enxergar na nossa condição de perdidos, para nos transformar em filhos, em livres. O Senhor veio até nós e desatou a nossa vida, Senhor, que estava emaranhado em tanta coisa, talvez ainda esteja, mas há poder nas Suas ações, Senhor. Eu sei que a obra que o Senhor apenas começou, o Senhor continuará continuamente, dia após dia, para nos tornar livres completamente, até o momento em que nós nos encontraremos, Senhor. Até o momento em que nós de fato seremos transformados por completo. E aí essas lutas que a gente ainda tem que enfrentar aqui serão apenas coisas do passado, Senhor. Serão coisas apenas do Egito, porque uma nova vida, uma nova cidade, um novo corpo, tudo novo, porque é isso que o Senhor promete.